Senhor Presidente, Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhor Presidente, a tarde e noite de hoje foi uma tarde de bons debates, dos mais interessantes assuntos que foram tratados aqui por alguns diversos senadores. Entre eles, eu faço um destaque aqui naquelas manifestações do senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que tratou de três assuntos que é da maior importância para este país, que foi exatamente tratarmos do projeto de lei que diz respeito ao FPE, que já se encontra nas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, na Comissão de Assuntos Econômicos, os incentivos fiscais e a dívida pública para os estados brasileiros atravessam uma dificuldade enorme, porque são detentores de dívida com o governo federal que nós consideramos até dívidas impagáveis. E eu cito como exemplo um estado pobre, como é o meu querido estado de Alagoas, que mensalmente ele é sangrado para pagar juros da dívida ao governo federal na importância de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais não significa nada para a União. É insignificante isso, esse acréscimo, mas é mortal para o meu estado. Imagine, Vossa Excelência, o que não poderia ser realizado em Alagoas se todos os meses o governo de Alagoas pudesse dispor de 50 milhões de reais para fazer investimentos na infraestrutura, para fazer investimento na segurança pública, para cuidar da educação, de qualidade, melhorar o índice da nossa educação, para dar uma ajuda considerável na saúde pública, que hoje não está bem no Brasil, mas, infelizmente, esse recurso vem para os cofres da União. E é interessante que nós, aqui do Senado Federal, possamos debater esse tema e encontrarmos os caminhos. Num determinado momento, lá atrás, um pouco mais atrás, a presidenta Dilma demonstrou sensibilidade na análise deste processo, ou desse assunto, que é importante para o Brasil. Eu vou colocar aqui o Estado de São Paulo, por exemplo, que é o maior Estado da Federação, alega que daqui mais alguns anos não tem condições de pagar, porque já pagou tanto e continua a dívida cada vez mais maior. Então, este é um assunto realmente que devemos nos debruçar aqui no Senado Federal para que possamos encontrar uma solução desse problema. Mas eu vou me restringir, senhor presidente. Recentemente nós saímos de uma eleição. Uma eleição onde a administração dos municípios brasileiros foram todas renovadas. Uns com a reeleição e outros com novos prefeitos eleitos. E a última lavra foi exatamente no domingo próximo passado, quando diversas capitais, mais de 50 municípios brasileiros, tiveram a conclusão da sua eleição de segundo turno. E foi uma das eleições mais tranquilas que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, de ler através da imprensa. E eu queria, nesta oportunidade, cumprimentar, mas não tenho a menor dúvida, cumprimentar a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral por ter conduzido este processo gigante de eleições dentro de um clima de absoluta tranquilidade e sem nenhuma dificuldade. Não houve nenhuma dificuldade no processo da eleição, no trâmite da eleição e no final das eleições. E aqui, presidente, nós podemos dizer com absoluta segurança e orgulho de que esse sistema eletrônico da eleição brasileira é uma coisa fantástica. Mais de 130 milhões de brasileiros foram às urnas recentemente para depositar o seu voto de confiança nas lideranças dos diversos municípios brasileiros. E, num período de aproximadamente 3 horas, nós já sabíamos quais os novos prefeitos que irão administrar os municípios brasileiros a partir de 1º de janeiro. No meu estado, por exemplo, foi um processo eleitoral absolutamente tranquilo, apesar da preocupação que envolvia o governador do estado, como chefe maior da segurança das forças públicas do estado, e, consequentemente, com um trabalho pertinente, eficaz, vigilante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Eu gostaria de, nesta oportunidade, cumprimentar o seu presidente, desembargador Orlando Cavalcante Manso, pela firmeza e determinação com que conduziu o processo. E, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral e todos os juízes eleitorais que participaram ou que presidiram as eleições. Eu quero dizer que na minha cidade de Maceió, capital do meu estado, nós tivemos uma eleição surpreendente. Quando dois jovens, um do PSDB e o outro do PP, se lançaram candidato a prefeito da capital do meu estado, Maceió. Enfrentando uma coligação poderosa, juntaram-se diversos partidos e diversas lideranças políticas, as mais renovadas, com maior grau de prestígio do meu estado, para que nós pudéssemos ter um confronto democrático. E esse confronto democrático foi salutar, presidente Paim. Uma eleição tranquila, sem sair da ética da decência e do primário da democracia para o processo de marginalização de agressões. Uma campanha apresentando propostas, que é aquilo que a população deseja ouvir e assistir daqueles que são postulantes a cargos eletivos. E eu queria aqui, aproveitando o momento, cumprimentar o prefeito eleito no primeiro turno na capital do meu estado, jovem deputado federal pelo PSDB, Rui Palmeira, ao lado do seu companheiro de chapa, também um jovem vereador da capital, Marcelo Palmeira. A população de Maceió depositou a sua confiança nas mãos desses dois jovens. Num significado importante para uma renovação do processo eleitoral brasileiro, das lideranças políticas. E as pessoas, no dia a dia, presidente, me faziam algumas indagações. Senador, o senhor acha que o Rui e o Marcelo, com a idade que têm, estão aptos a governar a cidade de Maceió? Uma cidade com inúmeros problemas, com tanta dificuldade. Eu digo, a população de Maceió assim decidiu. Decidiu por esse processo de renovação das lideranças políticas, colocando à disposição dos jovens exatamente o destino daquela cidade e do seu povo. Uma extraordinária decisão da população da minha cidade querida de Maceió, que deu mais de 60% dos votos válidos a Rui Palmeira, ganhando a eleição no primeiro turno, com uma extraordinária votação. Daí porque aumenta a sua responsabilidade na condução da gestão pública do município de Maceió. O Rui tem, na verdade, uma história política da sua família. Filho do ex-governador Guilherme Palmeira, hoje ministro do Superior do Tribunal de Contas da União, aposentado. Neto do ex-senador Rui Palmeira, participou durante todo o tempo, muito tempo aqui nesta casa, em defesa dos interesses de Alagoas. E eu estou muito feliz por isso, porque participei da campanha, fiz ver a sociedade de Maceió que nós estávamos procurando o melhor para aquela cidade, e aqui, nobre senador, presidente Paim, eu quero me congratular com o povo de Alagoas e com a população de Maceió por ter feito um processo pacato, sem nenhum percalço, das mudanças na administração do município. dos municípios alagoanos. Mas, presidente, é interessante que nós possamos aproveitar este momento, porque estamos tratando de diversos problemas, inclusive das dificuldades. Aqui se encontram diversos prefeitos do Brasil, e eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com mais de 50 novos prefeitos eleitos recentemente, preocupados com as dificuldades porque atravessam os municípios. A presidenta Dilma, no momento de muita lucidez, procurou, através de ações do governo, preservar o emprego dos brasileiros, com especialidade das grandes indústrias, com precisamente a indústria automobilística, colocando à disposição incentivos para que as coisas não pudessem gringolar da maneira mais terrível possível em decorrência dessa crise mundial que assola a Europa, Estados Unidos e, sem dúvida nenhuma, desemboca nos países em desenvolvimento, como é o caso do nosso. Mas, ao mesmo tempo, presidente, criou uma dificuldade. No momento em que o governo vai buscar no FPM, aliás, no IPI e no Imposto de Renda, os recursos necessários para dar esses incentivos, dificulta a base econômica que faz com que os municípios e os estados percam recursos, porque diminuiu, sem dúvida nenhuma, os valores que são repassados aos estados e aos municípios. No meu estado, por exemplo, presidente, deverá mais de 80% dos municípios alagoanos não podem, não, parece-me que não fecharão as contas para entregar aos seus sucessores. Isso realmente preocupa. Espero que a presidenta Dilma, através de sua área econômica, ela possa encontrar o caminho para minimizar essas dificuldades. O presidente Lula, naquela crise 2008-2009, encaminhou para esta casa, me parece que a medida provisória, estabelecendo mais 1% para o FPM, a fim de que garantisse aos municípios o pagamento do 13º salário àquela época que viviu dentro de uma crise tanto quanto agora. Nós precisamos fazer com que a presidenta Dilma possa fazer, determinar, melhor dizendo, uma renegociação da dívida do INSS. Por quê, presidente? A proporção que fora feita, uma renegociação da dívida do INSS, e o município não tem recurso para pagar, mas o INSS vai buscar na boca do caixa. E tem muitos municípios brasileiros que não tiveram os recursos nesses últimos 60 dias, porque foi lá o INSS e buscou aquilo que era dele e que estava pactuado para pagamento. Mas o município não tinha dinheiro para pagar. Ora, nessas circunstâncias, é interessante que possamos fazer o alongamento dessa dívida para que o município possa pagar a prestação vencendo e a prestação do que foi vencido e negociado. Esse é um outro tópico que deverá estar sendo apreciado pelo governo federal. Mas eu me falo agora, senhor presidente, num outro assunto, que esse é traumático. Continua traumático no Nordeste brasileiro e particularmente no semiárido, que é o problema da seca, nunca vista nestas regiões. Pois bem, semana próxima passada, numa reunião que eu tive com diversos pequenos produtores e criadores, inclusive aqueles que são assentados, mais de 50 entidades de trabalhadores rurais, de trabalhadores assentados e de pequenos produtores de leite, fazem uma reivindicação sobre pena de ver seus rebanhos pequenos dizimados. Porque hoje o animal está comendo bagaço de cana, presidente. Lá em Alagoas nós temos diversas usinas que moem neste período. E estão levando para um sistema de enchimento dos animais, que com isso não tem absolutamente nenhuma proteína, não gera leite, mas mantém o animal em pé. E está indo das usinas para o campo, caminhões e mais caminhões de bagaço de cana, depois de passar nas moendas para tirar o caldo, para fazer o açúcar e o álcool. Mas, senhor presidente, tem uma coisa mais grave. Apesar da determinação da presidenta Dilma, e eu me lembro disso lá atrás, através do Ministério da Integração Nacional e o Exército Brasileiro também, para abastecer. Mas abastecer o humano que não tinha água para beber, com carros-pipa. Mas quando o senhor sobrevoa o semiárido nordestino, e particularmente, eu estou me referindo agora ao meio de Alagoas, nós não temos barreiro mais com água, acabou a água para os animais. E como é que vai ficar? Então, a reunião destes pequenos agricultores formularam um pedido à presidenta Dilma, o ministro da Integração e da Agricultura, para um socorro, através de aumentar, sem dúvida nenhuma, a frota de carro-pipa, para desta vez não só abastecer os humanos, mas também os animais. A produção de leite, sendo Alagoas um dos mais, tem uma bacia leiteira mais produtiva do Nordeste, mas já teve uma quebradeira de mais de 30, 40% da capacidade de produção. Os insumos são insuportáveis. Hoje, um saco de soja custa mais de R$ 80. Um saco de milho, mais de quase R$ 50. O governo estabeleceu uma cota de milho para atender aos pequenos e aos criadores do Nordeste, e principalmente aqueles que foram atingidos pela seca. Mas a Conab não tem capacidade de fazer a entrega desse milho, que na verdade baixou de 50 para R$ 20, a 22, mas não chega na ponta. Então é preciso uma ação mais agressiva por parte do Ministério da Agricultura, através da Conab, e uma ação mais efetiva e mais coercitiva por parte do Ministério da Integração Nacional, senhor presidente. E uma terceira reivindicação desses pequenos produtores do meu estado é que o governo federal proporcione aos pequenos produtores de leite os mesmos subsídios concedidos aos suinocultores e avicultores para aquisição do farelo de soja e o milho em grão. O milho, o governo tomou a decisão, mas é preciso agora que a decisão chegue na ponta, chegue, na verdade, na pequena propriedade daquele que produz, tem 8, 4, 5, 10 vacas de leite para produzir o leite, que é o sustento seu e da sua família. É preciso que haja essa ação do governo. Porque, senhor presidente, só vivendo em loco é que a gente vê e sente as dificuldades porque passam esses pequenos produtores. E aqui tem mais de 50 entidades congregadoras desses pequenos produtores e criadores do semiárido do meu estado. Não tem ninguém aqui da Zona da Mata. Não tem ninguém aqui que seja um grande criador. Não tem alto fazendeiro, muito pelo contrário. E hoje tem uma coisa que me deu muita alegria. Na exposição agropecuária, a 62ª, realizada recentemente no meu estado, encerrou domingo próximo passado, eu tive a alegria de ver, num concurso de leite, tirando leite de vaca que produz mais leite, somente isso, presidente, porque eu via isso nos grandes criadores de estado, nos grandes criadores. Hoje, nós nos sentimos felizes em ver o pequeno criador, aquele que é o criador de assentamento, tem uma vaca que produz tanto leite quanto dos grandes criadores. Eu fui lá no concurso de leite, no ProLeite, 42 a 45 quilos de leite dia. Agora, isso é preciso que tenha exatamente os insumos necessários para que esta vaca continue produzindo. Do contrário, ele não tendo água e não tendo os insumos que possa gerar o leite, as coisas não vão acontecer. E é de fundamental importância as ações que o governo deverá desenvolver para atender a essa demanda e essa dificuldade que realmente assola o semiárido do Nordeste, particularmente me refiro ao semiárido de Alagoas, que é pequeno, mas que passa por essas dificuldades. E eu me comprometi com eles no encontro que nós tivemos lá na sede da Casa do Homem do Campo, lá na capital do meu estado, de fazer com que este documento pudesse chegar às mãos do ministro da Agricultura, da Integração Nacional, e vou inclusive mandar uma cópia para que a nossa presidenta Dilma possa tomar conhecimento do que está acontecendo. Que muitas e muitas vezes ela pode não estar nem sabendo, porque os programas que foram instituídos pelo governo, a presidenta pode imaginar que está tudo sob controle e que, na verdade, precisa ter uma ação mais coercitiva, repito, a fim de que nós possamos realmente atender a esses pequenos agricultores, para evitar que amanhã nós tenhamos que ter o êxito rural para cada vez mais favelizar as cidades, que é exatamente isso que acontece quando o pequeno ou médio produtor que está no campo, vivendo da sua pequena propriedade, ele deixa de produzir, não tem condições, ele vai migrar para as cidades próximas, para as capitais, gerando, sem dúvida nenhuma, a favelização das cidades. Então, para evitar que isso aconteça, é preciso que hajam as providências necessárias. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência por mais esses minutos que me concedeu para que eu pudesse encerrar a minha manifestação. Muito obrigado.